a cada grupo, digo. Inicialmente, quem solicita audiência tem entre 10 a 15 minutos para expor razões da audiência. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para comentar ou fazer perguntas. E no final, voltam a ter entre 10 a 15 minutos para responder às perguntas ou aos comentários que foram colocados. Assim sendo, depois de dada esta informação, tem a palavra, em primeiro lugar, para falar, penso que é pela mesma ordem, a doutora Catarina Simão. Tem a palavra, faz favor.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Comissão a prontidão com que nos convocou para esta audiência e, uma vez que o tempo é curto, porque vamos falar de 2 anos desde a tomada de posse desta direção, desta Presidente, vou tentar ser o mais sucinta possível. Dizer que foi remetido à Comissão um ofício com 13 páginas A4, que não sei se foi do conhecimento de todos o seu conteúdo e teor, exatamente, portanto, está plasmada em toda essa redação o que se passa na tapada. Acima de tudo, ao sindicato nos preocupou sobremaneira a situação em que estes trabalhadores se veem desde abril de 2016, faz agora este mês 2 anos que esta senhora está nomeada como presidente da direção e o rasto de destruição que tem deixado na demissão, inclusive, dos trabalhadores. Os trabalhadores não foram, de modo próprio, rescindir os seus contratos. Isto hoje em dia é algo que só em situação de desespero qualquer trabalhador toma esta decisão e é um facto que é isto que tem estado a acontecer. São situações de puro desespero que levam aos trabalhadores a apresentarem a demissão sem direito a qualquer subvenção de desemprego, de apoio social. Literalmente, como diz o povo, têm saído com uma mão à frente e outra atrás. Atualmente temos 10 trabalhadores no mapa de pessoal, sendo que destes 10 trabalhadores, 4 estão em situação de baixa psicológica. Estão 6 trabalhadores ao serviço para 833 hectares de terreno. Todos os outros trabalhadores se foram demitindo e foram saindo. Após o envio deste ofício, já saíram mais uns quantos, inclusive o responsável pela área florestal, o próprio engenheiro florestal, que neste momento a tapada está sem responsável pela área florestal. Saíram também já 2 sapadores, dos 4 existentes, apenas estão 2, sendo que 1 é dos que está de baixa. Portanto, a tapada nacional de Mafra está com 1 sapador florestal, que já devia ter sido comunicado ao ICNF, porque a equipa tem que ser considerada inoperativa, que é facto é que isto não teve qualquer comunicação. Dizer que no nosso anexo ao ofício, portanto, isto é a parte laboral, no nosso anexo ao ofício fizemos questão de dar informação aos parlamentares, à Comissão e aos grupos parlamentares do que tem sido feito em termos de gestão da senhora Presidente e do desconhecimento que é demonstrado em termos ambientais e florestais. Começou por uma denúncia pública em 2016 no que foi o abate de Sobreiros, processo esse, não sabemos o fim, calculamos que tenha sido arquivado. Foi feita uma queixa-crime ao qual não temos qualquer desfecho deste processo. Englobou a destruição e o desaparecimento de ninhos de uma ave, de uma espécie protegida, que é o açor, uma ave de rapina, que o abate de Sobreiros deixaram de nidificar porque nidificavam nessas árvores que foram abatidas. No entanto, podendo passar a palavra à doutora Ana Margarida, ela como trabalhadora da tapada melhor saberá explicar. No entanto, quero ressalvar que apesar e tendo conhecimento de que esta reunião está a ser gravada, ressalvar que a doutora Ana Margarida está aqui na representação dos trabalhadores, mas, e acima de tudo, na proteção da tapada. As repercussões têm sido muitas, o assédio moral e a perseguição aos trabalhadores têm configurado a forma mais vil que se possa imaginar. Há queixas-crime de trabalhadores já formalizadas em Ministério, no Ministério Público, já há audiências marcadas e a doutora Ana Margarida não pode, de forma alguma, ter qualquer retaliação nem repercussão pela sua aqui à Assembleia e ao grupo parlamentar, à Comissão Parlamentar. Toda e qualquer repercussão da sua vinda aqui, o sindicato estará para a defender em qualquer outra situação.
Muito obrigado. Então tem a palavra a doutora Ana Margarida Gago, delegada sindical em representação dos trabalhadores da Tapada de Mafra. Faz favor.
Boa tarde. Pronto, de facto, esta é uma preocupação que é real, portanto, com a minha pessoa, é expectável algumas repercussões da minha vinda, ainda assim pus em causa a mais-valia do que é a Tapada para todos nós, o povo português, mas especialmente para mim que trabalho lá há 18 anos. Portanto, estou cá para vos poder responder dentro das medidas do possível. Tendo lido a carta, acredito que tenham imensas perguntas para me fazer. É tanto pormenor e tanta coisa que eu confesso que não sei sucintamente o que é que vos hei de começar por falar. De facto, a Tapada é gerida por uma cooperativa de interesse público que tem nos seus estatutos uma série de objetivos. Infelizmente, tenho visto nestes dois últimos anos muitos desses objetivos não serem cumpridos ou serem lapidados, diria mesmo, ignorados por completo. A nossa preocupação no verão acresce, por razões óbvias. Estamos a falar de uma mata nacional que, como eu gosto de explicar, a nossa floresta, não é? Portanto, temos ali uma joia da natureza que mostra o nosso património natural no melhor que há. Infelizmente, as camadas mais jovens cada vez menos têm a possibilidade de ter acesso a pontos como a Tapada e conhecerem os animais e as espécies naturais do nosso país. Porque até os exemplos nos cadernos e nos manuais são normalmente populações exóticas, girafas e afins. E, portanto, ali não. Ali eles vão conhecer o que é nosso. E é esta importância do que é a educação ambiental e do que é o nosso património natural que nós tentamos passar visita após visita, seja em contexto familiar ou em contexto escolar. E de facto, no verão, a preocupação é muito grande. Não só porque queremos dar uma qualidade máxima a todos os que nos visitam, e nem sempre conseguimos isso, por razões óbvias. A desorientação, a desorganização é muito grande e muitas vezes é difícil. Claro que no verão, se normalmente já tínhamos o credo na boca, agora ainda muito mais. Posso-vos dizer que em 2016 só tínhamos uma viatura operacional de sapadores, com dois sapadores ao serviço, ou seja, tínhamos três, a equipa era composta por três, mas a escala era rotativa de dois sapadores e um descansava e depois dois e um descansava, o que implica que nunca se cumpria os mínimos, muito menos quando houvesse dias de alerta vermelho em que tem que haver no mínimo quatro sapadores ao serviço. Em 2017 tínhamos quatro sapadores e, portanto, aí era a escala 3-1, um descansava, mas três estavam ao serviço, mais uma vez não se cumpria nos dias de alerta vermelho. Entre ordens que são dadas para os colegas fazerem outro tipo de trabalhos quando estamos em alerta e deviam estar em vigilância, entre, de facto, muitas situações, como o desmatamento em época de nidificação de aves de rapina ou em época, por exemplo, muito peculiar para os morcegos. Ou seja, resumindo e concluindo, os técnicos da Tapada não fazem trabalho de técnico. Isto é claro. Não é? Nós fazemos visitas, que é isso que nos mandam fazer. É isso que eu faço com muito orgulho, que é o que me mandam fazer a partir daquele momento e eu faço. E dou o meu melhor em cada visita. porque em termos técnicos não é aceito qualquer tipo de informação ou de alerta que nós damos. Atenção que nesta altura não é boa altura para fazer isto, atenção à nidificação, atenção, não pode haver nas imediações cortes, porque é o ninho da Bonelli e nada é tido, não nos ouvem, de facto, não somos tido, não é tido em conta os nossos conhecimentos técnicos. Normalmente não sabemos sequer do que se está a passar, a não ser quando andamos no campo e estamos a fazer visitas e olhamos para a encosta e vemos um trator que está a desbravar mato e nós pensamos, ok, o que é que se passará ali? Quer dizer, não há um acompanhamento técnico sequer de qualquer tipo de trabalhos no campo. Em termos de visitação, há muita coisa também muito desorganizada, o facto de não termos o colega, o guarda florestal ao serviço, que está de baixa psicológica compulsiva após muitos meses, diria quase que de perseguição, e o colega foi-se abaixo, bem como os outros três, faz com que agora, por exemplo, não haja um guarda de serviço aos fins de semana, e no fim de semana passado, por exemplo, houve complicações com um comboio que se avariou e a colega que estava de serviço não tinha um SOS, porque não havia guarda de serviço. O que é que fazíamos com os visitantes? O comboio parou no meio do caminho e agora? Quer dizer, há toda uma série de situações. O acompanhamento da águia de Bonelli, quando agora fora da época se está a fazer a apanha da pinha, porque a pinha devia ser feita a apanha em outubro e não foi porque o concurso atrasou-se, porque sim, porque o técnico, apesar de ter avisado, o concurso atrasou-se e, portanto, a pinha está a ser apanhada agora, do Pinheiro Manso, na época de nidificação, e junto do ninho da Bonelli, felizmente não estão lá na encosta e ela mudou de ninho e a colega hoje foi verificar e até temos uma cria este ano mais uma vez, o que nos apraz muito, porque estamos a falar de uma espécie que está em vias de extinção e aquele casal nidifica na tapada há mais de 20 anos, portanto isso enche-nos de orgulho. Eu posso-vos dizer que o corpo dos trabalhadores, maioritariamente somos, já trabalhamos lá há muito tempo. Portanto, trabalhamos lá, não é porque não tenhamos capacidade de trabalhar noutro sítio, não é porque estamos encostados, nem é porque sejamos menos de qualquer outra pessoa, é porque gostamos daquilo. Às vezes parece estranho como é que vocês conseguem gostar de trabalhar ali, eu falo por mim, por colegas que me dizem isto, ganhas menos que eu, tens a mesma licenciatura que eu e ainda estás na tapada estes anos todos. É de facto o amor que nos move de trabalhar ali. Pronto. E portanto corta-nos o coração quando vemos algumas coisas, e é muitas vezes com o credo na boca que vamos para casa, e aqueles que aguentam mais vão ficando, os que infelizmente aguentam menos vão metendo baixa. São muitos os mails que nós fomos dando, que fomos enviando à senhora diretora em formato de desespero, que normalmente as repercussões ou são não nos responder ou são a tratar-nos mal na resposta ao dito e-mail. A minha preocupação, e neste caso a nossa preocupação, a preocupação dos colegas, dos que saíram, porque os que saíram, como a Catarina disse, saíram de uma forma compulsiva, sem levar absolutamente nada, por já não aguentarem mais. Eu posso dizer que há colegas que estão de baixa, que quando têm que entregar o papel de renovação, vão a tremer e a telefonam-nos se podemos ir às escadas porque não querem cruzar-se com a senhora diretora, vão a tremer. E entram lívidos, entregam-nos o papel e saem de lá que até lhes falta o ar. Portanto, eles de facto não estão a fingir, não é? Pronto. Portanto, a nossa grande preocupação, e tínhamos alguma esperança quando foi feito um inquérito, quando foi feita uma inspeção pelo IGAMAOT, tínhamos alguma esperança que eventualmente pudesse dar alguma coisa e que se verificasse, que havia ali situações a resolver, porque são muitas, mas... A nossa grande preocupação é, de facto, com o futuro e com o que é que se vai esperar, qual é o objetivo concreto que se quer para a tapada. Nós, sinceramente, queremos o melhor para aquela casa, basicamente. Eu peço desculpa, se calhar falei demais, demorei demasiado.
Sim, senhora. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Lima Costa.
Álvaro Batista.
Ah, é o Álvaro?
Sim.
Então, faz favor, Sr. Deputado Álvaro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados presentes e, naturalmente, os nossos convidados. A doutora Catarina Simão, o doutor Marco Álvaro Santos Batista. E a doutora Ana Margarida Gago. Depois, saudar o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por ter tido a capacidade de trazer esta questão à Assembleia da República, porque sinceramente...
Peço desculpa. Sr. Deputado, eu vou providenciar para que a senhora possa ouvir. Sr. Deputado Álvaro Batista, sua colega e nossa colega Patrícia Fonseca do CDS-PP não está a ouvir, por favor, falar um bocadinho mais alto.
Vou tentar falar um bocadinho mais alto, Sr. Presidente.
Obrigado.
Isto não dá mais. Portanto, saudar o sindicato por ter trazido esta questão ao Parlamento. Dizer que nós temos acompanhado esta questão, lemos atentamente a exposição que nos fizeram chegar e, sinceramente, não temos muitas questões a colocar porque a exposição é clara e extensa e há aqui muita matéria. Estranhamos e criticamos a circunstância dos direitos dos trabalhadores não estarem a ser assegurados na Tapada de Mafra, porque o Estado, na nossa perspectiva, tem que dar o exemplo. Não serve de nada falarmos de direitos dos trabalhadores para trás e para diante e depois, quando o Estado tem a responsabilidade de gerir trabalhadores, não saber salvaguardar aquilo que são os seus direitos fundamentais. E esta responsabilidade é, obviamente, de quem gere neste momento a tapada, mas também de quem lhe deu cobertura, quem fez a nomeação e, a seguir, não fez nada para garantir aquilo que é essa defesa dos trabalhadores. E isto é essencial, porque se nós vivemos num Estado de Direito, temos um governo que se diz de esquerda e que se preocupa com as pessoas, mas depois, na prática, não faz nada para garantir a salvaguarda desses mesmos direitos, é algo que está aqui profundamente errado e com o qual o PSD não se conforma, nem entende, nem acha que possa ter qualquer tipo de defesa. Depois, nós temos a certeza disto. Não queremos outro pinhal de leiria em Mafra. É essencial que o sistema da proteção da floresta contra incêndios seja salvaguardado em Mafra e é preciso, na nossa perspectiva, salvaguardar aquele património. E, portanto, se até agora, durante tantos anos e no anterior governo, com todas as dificuldades que existiam, e não correu de certeza tudo bem, mas foi possível garantir que aquilo funcionasse com condições mínimas, não percebemos como é que hoje, com um governo que fala todos os dias do sucesso, depois chegamos à conclusão que não consegue salvaguardar aquilo que é o mínimo e nós não nos conformamos. E não nos conformamos de tal forma que já fizemos um requerimento que foi apresentado aqui em comissão e que foi aprovado para o Sr. Ministro da Agricultura ser ouvido na comissão sobre este problema. E convidamos o sindicato e os trabalhadores a acompanharem precisamente essa audição, ela vai ser pública, porque o PSD quer o Sr. Ministro aqui a explicar de viva voz porque é que ele, tendo sido a situação já denunciada há tanto tempo, continua sem fazer nada, porque é isso que está em causa e, na nossa perspectiva, não é admissível este estado de coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lúcia Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do sindicato que hoje estão aqui presentes, também os colegas deputados. Falando um pouco também sobre aquilo que vos traz cá, a Tapada de Mafra é sem dúvida um património natural rico e que cabe a todos nós preservá-lo. Até porque, ao nível de, mesmo até para, indo em conta às questões pedagógicas e as questões ambientais, a Tapada de Mafra é sem dúvida um lugar onde a maior parte das crianças de todo o país se deslocam precisamente para apreciar a vossa riqueza. Eu própria também já o visitei em tempos, aliás, não só a Tapada de Mafra, como também todo o concelho, não é? Ao nível mesmo, ao próprio nível cultural, é realmente um local a recomendar-se e a visitar-se. E, portanto, parabéns também pelo facto de vocês, e nomeadamente a doutora Catarina, trabalhar realmente num lugar tão magnífico e tão importante para o nosso país. Agora, falando um pouco sobre as questões que vos preocupam, e também nos preocupa a nós, Partido Socialista, nós sabemos, e aliás, vocês já foram ouvidos também pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e agora, nesta comissão, o que é que nos apraz dizer? Segundo a leitura da vossa carta, portanto, é visível aqui que há alguns aspectos, que é as questões laborais, questões técnicas e questões ambientais. Portanto, essas, no fundo, são as vossas preocupações. Da nossa parte, nós tudo iremos fazer para que essas vossas preocupações sejam realmente ultrapassadas. Porque há um problema, nomeadamente, o problema maior prende-se com as relações pessoais, ou melhor, relações de liderança, não é? E, portanto, temos que dar continuidade e perceber o que é que está a acontecer para que esses problemas terminem. Penso que o maior problema é esse, não é? É o problema de gestão e, a partir daí... Mas, sim, portanto, dizia eu que nós, Partido Socialista, iremos então dar conta das vossas preocupações para que as vossas preocupações sejam, pronto, esse problema seja como é que quero dizer, desvanecido, e, portanto, e para que se continue a fazer o bom trabalho que todos vocês querem fazer em prol da Tampada de Mafra e em prol também de todos nós e do país, que é isso que nós precisamos. Para já, ficavam por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu saúdo os nossos convidados, Dr. Catarina Simão, Marco Santos, Dra. Margarida Gago, por nos trazerem este caso aqui à Comissão. De facto, já tinham reunido também com o Bloco de Esquerda, portanto, o assunto... Já não é novo para nós. De qualquer das formas, o documento que nos enviaram é um rol completo de tudo aquilo que nunca deveria acontecer. Desde esvaziamento de funções de técnicos, insultos a trabalhadores, câmaras de videovigilância em violação da lei, assédio moral sobre os trabalhadores e psicológico, leva a demissões, sapadores reduzidos a um nível inadmissível, no sentido literal da palavra, técnicos superiores com funções esvaziadas, falta de formação para as funções que devem ser desempenhadas, não respeito pelas funções atribuídas aos trabalhadores e não pagamento do trabalho extraordinário ou feito a mais, ou enfim, de outros subsídios que a lei prevê, incumprimento da lei sobre descansos, viaturas avariadas que não são reparadas, caminhos sem conservação, trabalhos perigosos feitos em altura inadequada, falta de vigilância, aplicação errada da herbicida, portanto incompetência técnica, etc, etc, etc. Portanto, este rol completo é extremamente grave e, obviamente, que neste caso, isto está escrito por, enfim, uma entidade que nos merece o total crédito, e, portanto, este problema tem que ser resolvido. Portanto, é insustentável uma situação destas. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, existe a nossa solidariedade em relação aos trabalhadores que enfrentam um quadro tão difícil de incompetência, pelo que dizem, incompetência técnica, incompetência ambiental e incompetência de liderança, de gestão. Portanto, chegar a uma situação, uma instituição, chegar a um ponto destes, obviamente, mesmo que a senhora soubesse muito de ambiente, percebesse muito da tapada, mas que ter todos os trabalhadores contra si, há aqui um conflito que nenhum bom gestor alguma vez chegaria a este ponto. Portanto, quer dizer, isto é claríssimo. E, portanto, não é preciso perceber dos aspectos técnicos e ambientais para perceber que é uma situação que não pode prosseguir. O Bloco de Esquerda já dirigiu umas perguntas por escrito ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Trabalho, visando esclarecer no concreto o que é que o Governo sabe do assunto e o que é que pensa do assunto. De qualquer das formas, independentemente dos detalhes que os trabalhadores nos transmitem serem mais ou menos rigorosos, enfim, teremos que ouvir a outra parte, há algo que é inequívoco, é que há um conflito que tem que ser resolvido e, portanto, não pode prosseguir. Por aquilo que é dito e, portanto, no quadro em que as coisas estão, o Ministério tem que intervir. Portanto, é insustentável, não pode demitir-se do papel de intervir. E, portanto, é essa exigência que, enfim, tomei boa nota, para usar uma expressão agora corrente, da posição do Partido Socialista, que está atento e que vai ver, mas o ir ver é intervir. E intervir só pode ser resolver este conflito tirando a senhora. Que, enfim, que não faço nenhuma avaliação sobre a competência dela, porque não conheço e não tenho conhecimentos para isso. Mas para uma coisa a senhora não serve. É para dirigir aqueles trabalhadores. Quer dizer, isso não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena ir muito mais longe. Porque um bom gestor nunca chegaria a um conflito, nunca deixaria arrastar a situação para o ponto em que isto está. Portanto, a senhora está a mais. Se ela sabe, se não sabe, se percebe de gerir viaturas, se não percebe de gerir viaturas, enfim, isso aí se verá. Agora, que há um conflito gravíssimo e o Ministério tem a obrigação de intervir. Enfim, no limite das competências, como enfim, na, que a Assembleia da República tem, e aproveitando a oportunidade que é criada pela audição do Ministro, do Sr. Ministro, sobre este assunto, é isso que nós vamos dizer. Portanto, não temos qualquer dúvida sobre esta matéria e, mais uma vez, quero fazer um tributo à coragem dos trabalhadores que, em circunstâncias tão difíceis, mesmo assim dão a cara. E, portanto, digo a alguém que já passou por situações semelhantes, enfim, não tão graves, mas por situações semelhantes e sei, por experiência própria, o que é que, ou pelo menos tenho uma ideia, o que é que custa uma situação desta natureza e, portanto, presto a minha inteira solidariedade aos trabalhadores e espero que o Sr. Ministro faça aquilo que tem que fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar a Comissão dos Trabalhadores aqui presentes, dizer-vos que, confesso que eu no CDS sabia que tinha havido problemas na Tapada de Mafra. Aliás, o ano passado, quando houve a notícia do abate dos sobreiros, o CDS fez uma pergunta ao Sr. Ministro no sentido, questionando essa decisão e em que moldes é que essa decisão tinha sido tomada. Aliás, a resposta não foi, de facto, nada esclarecedora, porque, extraordinariamente, o Sr. Ministro remeteu as responsabilidades pela decisão para o ICNF, que é ele próprio que tutela, mas confesso que, apesar disso, e eu própria, numa audição regimental depois, a seguir a aquele episódio e à pergunta que tínhamos elaborado, tive a oportunidade também de questionar o Sr. Ministro sobre essa matéria e até sobre as competências da diretora da Tapada para exercer as suas funções. E, aliás, como sabe, não foi aqui ainda referido, mas no fundo o Sr. Ministro, em resposta a toda a polémica, em vez de retirar a diretora, retirou os representantes do ICNF e do INIAV e colocou os dirigentes máximos, que com todo o respeito e com a competência toda que possam ter, não estão lá a tempo inteiro, como é óbvio, têm outras funções e, portanto, não acompanham diretamente e, portanto, não me parece que tenha sido a melhor solução. Mas, apesar de tudo isto, honestamente, eu achei que toda aquela... que aquelas notícias, aquele episódio teria servido de abanão para que as coisas voltassem ao caminho e fiquei, digo-vos, perplexa com aquilo que li da vossa exposição. Acho de uma gravidade que não tem, eu nem tenho palavras para descrever isto que aqui se passa, não apenas, como é óbvio, naquilo que diz respeito à relação da diretora com os trabalhadores, que é, como é óbvio, inqualificável e que não é desejável e que mostra aquilo que relataram, mostra de facto o desespero da grande maioria dos trabalhadores que tomaram aquelas posições, mas também naquilo que é a conservação e a gestão do espaço, que é um ex-libris e que no fundo custou tanto a atingir o ponto em que estava, e não podemos de facto aceitar que decisões erradas, em cima de decisões erradas de gestão, destruam um património que é de todos. Queria, e portanto isto para dizer que vamos certamente também questionar o Sr. Ministro, aliás temos a audição regimental para a semana, e ponderar o que mais fazer sobre esta matéria. Mas queria aqui duas questões ou três só muito pontuais relativamente relativamente à exposição que nos fizeram. Disseram que no fundo, que quando faziam os passeios, os técnicos da Tapada não estão a fazer trabalho técnico, estão a fazer acompanhamento de visitas, podia certamente ser feito com outro tipo de funções, de pessoas com outras qualificações, certamente. Mas então quem é que faz os trabalhos que os senhores dizem são empresas contratadas? Porque estavam a dizer que às vezes quando vamos ao terreno vemos um trator ou vemos que tipo de quem é que faz esse trabalho? Se é a diretora que dá as ordens, portanto, despacha diretamente, se dá as instruções diretamente, porque pelo aquilo que me relataram não parece que haja no fundo reuniões de trabalho de direção de departamentos. Depois, por fim, só falaram da auditoria do IGAMAOT, da IGAMAOT, e o que eu perguntava era se os trabalhadores tiveram conhecimento do relatório da auditoria ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar e cumprimentar os representantes do sindicato e valorizar a vossa dedicação do sindicato, para já pelo esforço que estão a desempenhar e o empenho que têm para tentar solucionar esta questão que muito afeta os trabalhadores e muito está a afetar, no fundo, toda a mata da Tapada, mas valorizar aquilo que tem sido a capacidade de resiliência, a capacidade de dedicação e o esforço que estão a levar os trabalhadores para conseguir aguentar tudo isto, sendo certo que estão quase no limite da exaustão, quer psicológica, emocional, e mesmo entrando já numa situação de desespero. Dizer que para nós, grupo parlamentar do PCP, independentemente de estar aqui uma grande componente que tem a ver com questões laborais, não são elas separadas daquilo que é os efeitos que elas têm na proteção da floresta, na manutenção da floresta e naquilo que a preservação desta, em concreto, desta Tapada. Há, de facto, da nossa parte, notar que há, de facto, uma necessidade de uma política de investimento público que foi agravada, provavelmente, com a gestão destes últimos 2 anos, mas que não ficará, certamente, só por estes 2 anos. Será uma política que levou já arrastada e que leva às consequências, até porque, daquilo que nós podemos ler do vosso relatório, pode-se perceber facilmente que a situação de degradação já era arrastada, o que revela a necessidade de alterar esta política de investimento público naquilo que é o património do Estado. Depois, destacar algumas questões, nomeadamente o que tem a ver com o esvaziamento das funções que são acometidas aos trabalhadores. De facto, isto tem repercussões diretamente naquilo que é a atividade, na manutenção e mesmo na proteção da floresta. Não podem ser esquecidas e nós aqui nesta Comissão temos que ter uma intervenção bastante, bastante eficaz no que tem a ver com esta solução. Sendo certo que poderá ter conexão com outras comissões, o que aqui estamos a debater, porém, tem efeitos aquilo que é o desrespeito pela legislação laboral, pela relação com os trabalhadores, pelo respeito pelas suas funções enquanto diferenciação que cada um terá na Tapada, reflexos naquilo que é a atividade e a manutenção da floresta. Depois, aquilo que vem corroborar aquela que é a nossa visão de falta de investimento público, a degradação do espaço. Ou seja, se deveria ser um espaço exemplo em termos da defesa da floresta, um exemplo da intervenção pública, de facto, chegar a um estado de degradação e a um estado de má gestão desta ordem revela que há necessidade de dar aqui, em sede desta Comissão, de dar aqui umas justificações por parte da tutela. A falta de recursos humanos, pois não podemos fazer omeletes sem ovos e não se pode querer que 833 hectares sejam mantidos quando o recurso humano neste momento chega a ter só apenas, está inoperativa, o que é, segundo o que nos foi aqui dito, inoperativa a sua, a que deveria ser a equipa de sapadores florestal. muita preocupação com aquilo que é as decisões que foram tomadas, lesivas até para o património natural. Essas decisões, à revelia e até mesmo não recorrendo aos recursos e às competências e às capacidades com recursos humanos que detêm a floresta, até abdicando dessas competências e dessas capacidades, atribuindo outras funções, poderiam ser executadas por outros profissionais sem essa diferenciação. Depois, a falta de formação que os profissionais têm, chegando mesmo ao ponto da perseguição e do assédio moral, como está aqui. Tudo isto necessita de uma intervenção da nossa parte, porque a mais-valia da tapada não é só o património natural que ela tem, é também os recursos humanos que ela lá tem. E estes recursos humanos merecem-nos todo o respeito e merecem-nos todo o nosso valor, e nesse sentido é importante que se esclareçam todas estas situações que aqui estão neste relatório, porque a vossa justa preocupação com o futuro é também a nossa preocupação, e há necessidade de saber que respostas é que a tutela já vos deu, se a tutela já deu alguma resposta, porque tendo sido, e para nós é prioritário, ainda já se discutiu ainda hoje aqui nesta comissão, a necessidade, em termos de prioridade relativamente a outros requerimentos, é prioritário este requerimento, para nós, PCP, é prioritário o requerimento relativamente à audição do Ministro nesta matéria, relativamente a outros que já deram aqui entrada hoje. E nesse sentido, até mesmo na próxima audição regimental, tentar saber, sabendo nós que irá ficar diluído, porque na audição regimental e com o que está aí na ordem do dia poderá perder-se aqui um pouco esta questão em específico, e em concreto tem que ser resolvida. É necessário esclarecimento das questões por escrito. Nós já sabemos como é que resposta é que elas muitas das vezes têm, mas é importante que a gente aqui esclareça e que vocês também nos deem aqui um pouco, e a nossa questão vai um pouco nesse sentido, que nos deem um pouco aqui também qual foi a resposta que a tutela, se conhecedora desta matéria, destas informações, que resposta é que ela deu, ou se simplesmente bastou continuar a subir para o lado sem, querendo manter. Aliás, também questionar-vos qual é a vossa posição relativamente a esta situação de ter sido alterada a tutela do Secretário de Estado das Florestas para diretamente para o Ministro da Agricultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem de novo a palavra a Sra. Doutora Catarina Simão, dirigente sindical. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções, solidariedade prestada e demonstrada para com os trabalhadores e para com esta má vivência que estão a passar. No entanto, questões, tenho aqui duas ou três situações para prévias à resposta às questões que foram colocadas. Dizer que o que leva e o que moveu o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas a pedir esta audiência à Comissão Parlamentar, aos grupos parlamentares todos e à Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social, não foram unicamente as questões laborais. Nós estamos a dar aqui a tónica da violência das questões laborais, porque efetivamente é isto mesmo, são violentas, mas tudo o resto não pode ficar por menos, e o tudo o resto não são as questões técnicas que não estão a ser cumpridas, nem são as questões ambientais que estão a ser de alguma forma mal conduzidas ou que provocam desastres ambientais. Nós temos aqui subjacente questões de gestão. O ofício remete também para áreas da má gestão, das más decisões, e que têm levado à destruição do que é a gestão de um espaço florestal com este cariz, com esta classificação, como é uma tapada nacional. Ela é tapada e tem o nome de tapada, e não é uma floresta, porque não é porque sim, é porque tem uma classificação é porque está murada. Tivemos recentemente conhecimento que houve uma parte do muro, cerca de 15 metros, que caiu, já possivelmente há 2 meses, e está, e não foi reestruturado o muro, foi mandado a colocar uma rede ovelheira para onde os bichos podem sair e ir embora. Os veados, os javalis, podem passar por ali, porque é uma rede ovelheira. Portanto, são este tipo de decisões que estão aqui também subjacentes. Foi com algum agrado que ouvi a senhora deputada do Partido Socialista, ouvimos a Lúcia Silva falar que tudo iremos fazer para resolver estas questões, iremos dar conta das vossas preocupações, mas isto para nós público, não é nós sindicato, não é nós trabalhadores, é nós população, é nós responsáveis, porque a tapada, penso que saberão certamente a história do que é a Tapada Nacional de Mafra. Isto não é um jardim, não é um pedacinho de uma floresta, isto tem uma importância histórica para a população local e fora da localidade. Como disse bem, vêm crianças de todo o país visitar a Tapada. Isto não tem só a ver com os trabalhadores estarem esvaziados de funções. Nós queremos saber o que é que está subjacente a esta destruição. Esta senhora não está a fazer isto porque é tola. Esta senhora tem um objetivo. Há um objetivo claro na destruição. Nós não sabemos qual é a formação académica da doutora Paula. Não sabemos. Corre rumores que é solicitadora, corre rumores que é licenciada na área do direito, mas o que é um facto é que o currículo dela em termos públicos não existe. E isto tem um fito. Isto tem um fito. Nós queremos saber se o Ministro da Agricultura tem objetivos privatizar a Tapada, para o que é que vai servir a Tapada, porque realmente é possível que dê num resort 5 estrelas, e nós queremos respostas acima das condições em que os trabalhadores estão. Acima, porque os trabalhadores estão disponíveis, os que lá ainda ficam a aguentar, porque querem saber quais são os objetivos que se quer para a Tapada. Ouvimos com alguma preocupação saber que os últimos 2 anos deste governo que se diz de esquerda não são políticas condizentes com o que se pratica. É com alguma preocupação que ouvimos dizer que estas decisões não são só de há 2 anos, já vêm do executivo anterior. Isto não é uma questão política, não é uma questão de e partido A, partido B, governo A, governo B. Isto é uma questão nacional. E é uma questão de tomarmos todos a iniciativa das nossas funções e das responsabilidades que cada um tem na sociedade para tomarmos as devidas decisões. E foi por isto que este sindicato organizou os trabalhadores, porque estavam sozinhos, para podermos seguir o nosso rumo, e aqui estamos e vamos continuar. A denúncia é feita, mas isto tem que ter uma resposta. O Sr. Ministro da Agricultura tem de explicar porque é que chamou a ele a tutela direta da Tapada, retirando do Secretário de Estado. A pergunta feita pelo CDS-PP na altura do abate dos sobreiros, a resposta nós conhecemos-la porque ela é pública, é um NIM. Aquilo é um NIM. E o que é um facto é que o processo foi arquivado. O processo não seguiu em tribunal e aquilo é um crime. E configura como crime. E a senhora foi identificada como a mandante pela GNR. E o que é um facto é que o processo foi arquivado. Portanto, nós temos o direito e cada um de nós o dever de procurar pelas explicações e saber como é que anos, décadas de direções da Tapada tentaram ter a isenção do IVA e esta senhora conseguiu. Foi-lhe atribuída agora. Portanto, está isenta do IVA e o IVA reverte para a cooperativa. E também temos que ter por resposta, porque a falta de investimento vai ser argumentada como não acontece falta de investimento, porque acabaram de ser atribuídos 200 mil euros para a compra de um comboio novo. Portanto, isto tem que ter respostas. o que é que se quer da Tapada e o que é que se está a fazer com a Tapada. E nós temos o direito de o saber. Nós, todos. Não é nós, trabalhadores, nós, sindicato. Nós fizemos esta denúncia, e aí sim, nós, trabalhadores, nós, sindicato, fizemos esta denúncia porque a gravidade, isto é a ponta de um iceberg, e não é daqui a um ano ou daqui a dois que ficamos a saber que aquilo de cooperativa passou a ser um limitada qualquer, ou um SA qualquer, ou uma PPP. Responder às questões colocadas pelo CDS-PP, senhora deputada Patrícia Fonseca, as visitas feitas pelos técnicos, se as visitas estão a ser feitas pelos técnicos, então quem faz o trabalho técnico? Certo. Correto. Então, as visitas estão no conteúdo também funcional dos técnicos, faz parte, porque eles fazem visitas de cariz ambiental, não é? Portanto, eles faz parte do seu conteúdo funcional, mas neste momento é único. É a única tarefa, para além de, nas horas da colega da recepção, poder ir almoçar, também vão para a recepção. Portanto, o trabalho técnico neste momento é este. Tanto que está no ofício o desastre que aconteceu recentemente da drenagem do lago, de um dos lagos principais, e com numa época de postura da espécie do tritão marmoratus, e que a drenagem foi total e, portanto, acabou-se com... Não há um exemplar para a amostra. Foram todos mortos. Portanto, o trabalho técnico não é feito. E como não é feito, e esta senhora... não sabendo que formação é que ela tem, mas entre o direito e a solicitadoria alguma coisa há de ser, mandou drenar um lago e pôs lá uma equipa de uma empresa que arranjou 70 voluntários que andavam a tirar este animal. Tritão marmoratus é uma espécie de batráquio protegida, e andavam a tirá-los às mãos e a metê-los dentro dos sacos. Portanto, é isto que se passa. E é disto que nós temos que saber o que é que a senhora precisa. Se precisa de ajuda técnica, porque é que não a pede, e nós precisamos de ajuda para tirá-la de lá, porque já chega. E a parte da gestão da Tapada e do abuso de poder desta senhora, isto tem que parar. Ela utiliza a casa de campo. Utilizava. Foi a primeira a ação que a senhora fez como residência particular. Casa de Campo do Rei Dom Carlos, que era alugada e era rentável para iniciativas, deixou de o ser, deixou de ter qualquer rentabilidade, porque era a casa particular da senhora. Inclusive, a colega das limpezas, que foi das primeiras a entrar de baixa, certo?
Sim.
Foi das primeiras a entrar de baixa. A colega que fazia a limpeza foi chamada para a sua empregada doméstica. Ok? Portanto, estamos a falar disto tudo. Estamos a falar de utilização de viaturas de serviço para uso próprio. Estamos a falar de abuso de poder. E alguém tem que tomar medidas nisto. Como nós, aqui sim, o nós é sindicato e trabalhadores, não está nas nossas mãos. A retirada de abril de 2016 foi quando esta senhora entrou, ok? Os próprios presidentes do ICNF, do INEAV, presidente da Câmara Municipal de Mafra, o presidente da Assembleia Geral da Cooperativa e o do grupo de Monteiros, que são os membros da direção com o presidente da Assembleia Geral, têm conhecimento desta exposição e nada disseram. Nós, a propósito de outro assunto, de outras questões, já reunimos com o presidente do INEAV, Dr. Nuno Canada, e no final da reunião colocámos esta questão e ele nada disse. Isto, a senhora deputada do CDS-PP colocou o dedo na ferida. Na altura, uma das respostas do senhor ministro da Agricultura foi retirar a competência do secretário de Estado e chamá-la a ele, e, por efeito quase colateral, um dano colateral, os técnicos do ICN e do INEAV, que pertenciam e estavam na representação destas organizações na cooperativa foram retirados e passou a ser em representação os presidentes. Que obviamente a tutela é o Ministro da Agricultura. Isto não é preciso explicar mais nada do porquê é que eles não agem. Não é preciso explicar mais nada. E acho que somos todos crescidos e sabemos como é que estas coisas se movimentam. E porquê é que não damos a cara por uma situação, nem exigimos a resolução da mesma, quando temos um lugar que nos preocupa. O Sr. Presidente, o INEAVE, nada disse. Apenas o que conseguiu dizer foi: estão previstas situações diferentes para a tapada. O que isto quer dizer? Não sabemos. Mas o que é um facto é que ninguém toma medidas. Há uma incompatibilidade generalizada com tudo o que é parceiros da tapada, parceiros oficiais. E neste momento as atividades da tapada de Mafra estão reduzidas a visitas nos comboios. Não há um plano de educação, não há um plano estratégico, não há. Não há um plano de imagem, não há um plano de comunicação, não há. Denunciámos neste ofício, e muito me entristece que não tenham referenciado esta parte, em que os contratos com os parceiros não existem. Os parceiros estão a exercer sem contratos, de forma ilegal. Não houve abertura de procedimento para concursos. Nós estamos aqui a falar de coisas muito mais extensas, apesar de nos preocuparem sobremaneira todas as outras, para além das questões laborais ou do esvaziamento de funções dos trabalhadores ou da perseguição. Todos nós sabemos que isto é um modus operandi quando se quer alterar qualquer coisa numa empresa. É atacar os trabalhadores para depois de fazer o resto. Todos nós sabemos que isto é uma escola. Portanto, somos todos crescidos e a falar as coisas pelos nomes. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, que resposta deu à tutela? Nenhuma. Mas está respondido. À data das denúncias destes crimes, a resposta já aqui foi esclarecida aos senhores deputados, foi chamar ao Ministro da Agricultura a própria tutela da tapada e nós queremos, exigimos de cada um de vós uma resposta imediata e que seja cessada a comissão desta senhora, cessada com efeitos imediatos por danos irreparáveis já provocados, para além disso, de todos os outros que aqui estão denunciados pelo sindicato e pelos trabalhadores. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Doutora Catarina Simão. Pergunto, como a Sra. Deputada Lúcia Silva disse que depois poderia querer falar, se algum deputado ou a Sra. Deputada quer usar de novo da palavra. Mais ninguém? Disse que poderia depois, ficava-se por aqui.
Ah, sim. Pronto, já agora aproveito só para... Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer as palavras da doutora Catarina, quando abordou a questão de que não preocupava, não eram questões técnicas. Eu apenas só, talvez não tivesse sido muito explícita, mas subdividi as vossas preocupações plasmadas na carta que vocês endereçaram em três aspectos. Questões laborais, questões técnicas e questões ambientais. Todas elas de grande relevância para esta questão, embora, claro, umas de maior relevância que outra. Mas fiquei depreendido das suas palavras que as minhas não tinham sido muito bem interpretadas. E, portanto, o que eu quis dizer foi que todas elas são importantes, todas elas são de grande relevância, embora, claro, neste domínio haja a questão da gestão que seja uma questão mais preocupante. Mas eu gostaria de deixar aqui ênfase nestas questões, porque foi realmente aquilo que nós dependemos e eu dependi das vossas palavras plasmadas no documento escrito. Muito obrigada e, tal como vos disse anteriormente, cá estaremos disponíveis e com vontade de perceber e de ajudar na resolução deste problema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está terminado o dia, não sei se querem...
Não.
Está terminado. Não quero. Está terminado. Sim, senhora, pronto. Então, muito obrigado. Agradeço a presença do representante do sindicato em funções de sociais, doutora Catarina Simão, Marcos Santos, Ana Margarida Gago e de senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde. E,